E o CBN Saúde de hoje está falando de traumas, principalmente ligados aos acidentes de trânsito. Estou conversando com o médico Maurício Lemos. Ele é cirurgião torácico e estamos conversando sobre os traumas, do qual, inclusive, ele é chefe de uma equipe que atua exatamente para tentar salvar vidas no trânsito. Eu queria que o Dr. Maurício, aproveitando a nossa conversa aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar, que existem alguns comportamentos na sociedade que acabam influenciando o aumento do trauma. Ainda nós conversamos, claro que parece engraçado, né, o que a gente vai falar, mas existem períodos do mês em que aumentam os traumas, associados, por exemplo, à questão da renda das pessoas.
Sem dúvida alguma.
O senhor falou que quando as pessoas recebem o pagamento, o número de traumas aumenta.
Isso, Gilson, está muito claro na literatura, está muito claro nos números. A questão da população com seu salário em dia, com abono para sair, beber, se divertir, a incidência aumenta. O número de casos novos de trauma aumenta. E é nesse ponto que a gente tem que tocar, porque é nesse ponto, no início de mês, com salário em dia, que a população tem que estar muito consciente. Que se nesse período a incidência é maior, você tem que se preparar e fazer uma prevenção e um trabalho de, como eu estava comentando com você, de gentileza no trânsito, por exemplo, para que não ocorra. As noites de sexta, sábado e domingo na nossa cidade, na nossa região, são traumáticas em relação ao número e à complexidade dos traumas. E aí, quando você tem um fator fundamental, que é o fator do abono financeiro, do upgrade financeiro que as pessoas têm no início do mês, isso altera, promove um número muito maior de acidentes de trânsito, de tipos de trauma, ferimento de arma de fogo, arma branca, agressões, enorme na região.
Aí o senhor falava sobre os modais, quer dizer, o aumento do número de automóveis nas ruas. Nós tivemos aí o mês de julho com o mês de recuperação da venda de automóveis, começou a subir novamente. É pior, quer dizer, quanto mais carros nas ruas, mais traumas.
O Gilson, esse número de associação de número de veículos de trauma, existe um estudo norte-americano muito clássico, que é do estado de Nevada, que eles colocaram que essa associação é a associação que eles não levam em consideração. A consideração é vias boas, você pode ter muitos veículos, mas vias boas e conscientização de trânsito, a incidência seria igual a pouco ou mais carros. Então você vê que a questão do grande volume, ela atrapalha a questão do trânsito, mas a conscientização e uma boa estrutura viária com uma sinalização e rigor nas conduções e penalidade a quem faz as alterações de trânsito, as mortalidades diminuem.
Então significa que um dos nossos problemas é a falta de você ter uma punição, porque muita gente,
Gilson,
comete acidentes e continua.
Isso é uma coisa muito séria. Eu não sou especialista da área do direito. Tem grandes especialistas na nossa região, no Brasil, no mundo. Mas a questão da impunidade deixa confortável as pessoas que cometem esse tipo de delito. Nós temos, no dia a dia, vemos coisas que são absurdas, que nos assustam como profissional da rua, e que você vê que a pessoa não está muito preocupada com o dano ou a letalidade que cometeu numa vítima, por exemplo, porque sabe que de uma maneira ou outra pode tentar sair impune. Nossa justiça, ela é muito séria e só precisava pontuar a questões de leis em relação ao trânsito, que
ou
seria,
seja,
muito importante.
Aquela velha história de que a lei vale para todos.
Nossa, seria muito interessante.
E cometer um acidente com morte, às vezes, no trânsito, pelo que o senhor falou, que algumas pessoas, por falta de um comportamento consciente, elas têm que ser tratadas também como pessoas que matam outras com uma arma de fogo.
Eu comentei com você, Gilson, nós estivemos num estágio fora, em Israel, no Rambam Medical Center. A gente fez um trabalho de um curso de medicina de desastre lá. E nós tivemos a oportunidade de conhecer como é a aplicabilidade da lei no trauma em Tel Aviv, por exemplo. E aí você entende por que os números são tão baixos. Eles têm muita guerra, não naquela região, nas áreas de conflito, em Gaza, por exemplo. Mas dentro de Tel Aviv, por que os números são tão baixos? Porque o cara sabe muito bem que se ele beber e dirigir, ele vai ser gravemente punido, exemplarmente punido, com uma lei rigorosíssima. Então, essa é uma situação que coíbe e diminui a incidência de mortes na rua.
A nossa ouvinte, a Kate, ela fala de uma questão até que eu queria levantar. Eu acho que a Kate tem um dado bem interessante, que é sobre os socorristas leigos, aqueles que acabam chegando ao acidente primeiro, do que o socorro médico, e deveriam ter algum tipo de atitude, de ação, para poder tentar reduzir o risco de morte das pessoas. Nós colocamos um pouco aqui de que é importante as informações que as pessoas passam. Às vezes, como o celular, ligue, passa as informações de forma precisa, isso ajuda muito. Mas ela pergunta também que se existe algum tipo de ação, de atitude que as pessoas podem tomar para poder ajudar no socorro das pessoas. Como é que as pessoas podem agir, sendo os primeiros a chegarem, para não piorar a situação e também poder ajudar a salvar vidas?
Nós podemos fazer duas frentes aqui, viu, Gilson? Vamos à frente do trauma de rua. Acidente de trânsito, por exemplo, que é uma incidência absurda. O grande diferencial que a população pode fazer é, primeiro, onde estou, não tem risco de ocorrer um novo acidente e eu me tornar uma vítima? Segundo ponto, eu estou em condições de passar as informações corretas para as equipes de resgate? Eu diria para você, Gilson, que atender a vítima não é o correto, porque nós temos pessoas treinadas e vamos mandar a equipe treinada. Tocar na vítima nessa situação não seria o caso, a gente orienta a não fazer isso. Agora, me informar o que está vendo, a energia produzida no trauma, por exemplo, quando um transeunte me fala e diz, Maurício, os dois carros colidiram e tem uma vítima presa nas ferragens e outro que ejetou do veículo. Ou seja, Gilson, eu já tenho informação que ele estava sem cinto e que uma vítima ejetada é um politraumatizado grave e que a transmissão de energia é brutal e que eu preciso mandar médico correndo. Então, a informação... Agora veja outro caso, Gilson, que é importante. Você está num local público, comendo um pastel, por exemplo, que em Maringá isso é muito sério, muito cultural, né? E lá você vê um recém-nascido que faz uma obstrução de via aérea por leite. Se afoga por leite. Você tem condição de desobstruir essa criança? Total. Ah, mas eu não sou socorrista. Siga as orientações. Coloque o telefone como sua prioridade e faça as manobras que vamos orientar. Até enquanto você está fazendo as manobras e o socorro está indo para seu apoio, você já desobstruiu e a criança já chorou. Então veja a importância da população estar mais calma, estar mais receptiva aos serviços de resgate. O serviço de resgate de Maringá, Gilson, eu diria para você, e eu não estou fazendo protecionismo, nós treinamos muito. Nós temos gente muito séria que gosta do que faz. E se a população entendesse isso e visse de uma forma que, gente, eles estão se dedicando ao máximo, nós vamos tentar colaborar, ouvindo mais e passando as informações corretas, muita gente ia se beneficiar.
População que fica em torno, quando o resgate chega, começa a fazer atendimento, e o senhor comentava de um acidente ocorrente em dois caminhões, o caminhão bateu na traseira do outro, duas pessoas ficaram presas, e tem que ser um trabalho complicado, complexo para resgatar. Mas tem sempre a velha história da curiosidade. O senhor colocou bem hoje, com o smartphone e celular, está todo mundo filmando a situação. Isso atrapalha muito, quer dizer, as pessoas às vezes transformam um acidente, que é um trauma para as pessoas, deve ser tratado de uma forma muito delicada, como se fosse um espetáculo.
Gilson, situação delicada, viu? Para conversar, as pessoas me encontram na rua, meus pacientes, eles veem, né, as imagens de rua, e a gente tenta, via rede social, de uma forma, conscientizar as pessoas em relação a isso. É um caos, Gilson. E vou dizer para você, só quem está na rua, para saber, de quando você está fazendo um atendimento extremamente concentrado, e você quer ver aquelas pessoas a um metro de você, não respeitando um perímetro de segurança, tentando muitas vezes filmar ou tentar falar com a vítima, porque é um conhecido, o que for. Se essa pessoa entendesse que ela está prejudicando o atendimento demais, talvez, e está. Então nós pedimos encarecidamente à população que viu uma ocorrência, mantenha-se à distância. O que quer fazer, Gilson, com seus aparelhos de smartphone? Faça, é livre. As nossas equipes estão preparadas para ser filmada a qualquer momento. Nós não temos medo de filmador ou coisa parecida. Nós treinamos, somos sérios para isso. Agora, atrapalhar a condução do atendimento à vítima? Tem situações, Gilson, que nós não conseguimos entrar no local. Ah, é um ferimento de arma de fogo dentro de uma residência. Tem tanta gente na frente que as guarnições não conseguem entrar. A polícia militar faz um trabalho de isolamento, tem que ficar muito atento. Quando você vê, estão todos novamente. Mas que loucura é essa por ver a desgraça da outra pessoa? Talvez essa conscientização, as pessoas são inteligentes, as pessoas podem levar isso de uma forma que, poxa, ele está sofrendo lá, vamos deixar os profissionais trabalharem de acordo para que essa pessoa, seja delito, seja o que for que está acontecendo, seja bem atendida. O doente é o principal, Gilson.
Eu estou conversando com o Dr. Maurício Lemos, estamos falando sobre traumas, principalmente no trânsito, estamos falando sobre a operação dos médicos que trabalham, dos profissionais de saúde que trabalham como socorristas para intervir nessas situações. Daqui a pouquinho a gente volta.